Muito bem, são 11 horas e 10 minutos. Seguimos aqui com o programa temática na manhã desta terça-feira, hoje dia 19 de março. Choveu um pouco aqui em Lagoa Vermelha, agora a chuva virou uma garoinha, né? Pinga um pouco só. A temperatura está em 22 graus. Como já anunciado no início do programa, aqui na conversa com o Rudimar Galvan, hoje nós vamos falar de um assunto que interessa principalmente a motoristas profissionais. Então você que tem categoria C, D e E aí na tua CNH, fique bastante atento porque nós vamos falar sobre o vencimento do exame toxicológico que está acontecendo já agora no dia 31 de março. E para nós falarmos desse assunto, está aqui comigo a farmacêutica e bioquímica, proprietária do Laboratório Biolab, Alessandra Anayami Ferreira. Tudo bem, Alessandra? Bom dia.
Tudo bem, então bom dia a todos os ouvintes. Pois é, a gente veio conversar um pouquinho hoje, nós vamos falar em dois blocos, né? Um pouquinho para os homens e um pouquinho para as mulheres hoje.
É, então os homens vão prestar mais atenção no primeiro, mas no segundo tem uma surpresa.
Isso, a primeira etapa vai
aí.
Ser os homens, mas claro que as mulheres sempre vão estar atentas junto, porque são elas que dão o toquezinho para os homens, né? E no segundo bloco específico mais para as mulheres. Então, como você falaste do Dan, nós vamos falar sobre o exame toxicológico, né?
Antes da gente entrar nesse assunto, eu sei que tu tem que mandar um abraço aí, né?
Tenho. Eu vim hoje com... incumbida de uma, né, de uma...
uma missão?
Uma missão muito importante, porque eu tenho meus dois sobrinhos que estão escutando. E eles me pediram muito, tia Ale, quando você for na rádio, você manda um beijo para nós e um abraço. Então, eu quero mandar um beijo para o Henrique Ferreira, o Henrique Ferreira, e para o Murilo Acorce Ferreira, né, que são os meus dois sobrinhos que estão escutando, estão ansiosos, até fiquei nervosa, olha e penso de falar dos meus sobrinhos, né, mas eles estão ansiosos, esperando, porque eles queriam um abraço, que eu mandasse um abraço ao vivo para eles, né.
Que orgulho, que idade tem.
Principalmente o Henrique me ligou hoje, era 10h30, pedindo que horas, tia Ali, você vai fazer a rádio. Uhum. Olha que eu vou fazer a rádio, né. E qual era a rádio que eu ia estar, porque ele vai escutar, então um beijão pro meu sobrinho Henrique.
Que idade que eles têm, Alessandra?
O Henrique tá com 9 e o Murilo tá com 11.
Ah, então um abraço aí para eles.
É, isso aí.
Vamos falar agora então de exame toxicológico.
Vamos lá.
Os condutores das categorias C, D e E, né, que são aquelas profissionais, né, quem trabalha como motorista, terão um vencimento entre janeiro e junho desse ano, realizar o exame toxicológico até o dia 31 de março. O teste deve ser realizado num laboratório credenciado pelo Ministério dos Transportes.
Isso.
E aqui em Lagoa Vermelha, o Biolab, então, está credenciado, já está fazendo esse serviço, Alessandra.
Isso, nós faz um bom tempo que a gente já faz esse serviço, porque, na verdade, como eu estava conversando antes, né, nós estávamos falando, são duas leis que existem. Uma lei que determina que é a primeira lei que surgiu um tempo atrás, que é a lei do caminhoneiro, que chamavam, né? Então, essa significa que todos os motoristas das categorias profissionais C, D e E, eles têm que fazer nas renovação ou numa nova habilitação, sendo dessas profissionais, eles têm que fazer o exame toxicológico, né? Com uma cadeia de custódia de 90 dias. Então, dentro desse período de 90 dias, não pode ter nenhum tipo de drogas ilícitas que não pode apresentar ali no exame.
Cadeia de custódia significa esse intervalo de tempo
intervalo,
que o exame vai detectar.
Isso, porque o intervalo ele é o intervalo que vai detectar para a lei. A lei determina 90 dias, né? Porém, o exame pode detectar, dependendo, assim, as pessoas às vezes nos questionam. Ah, em 90 dias, se acontecer, uma substância vai sair? Eu não posso dizer que sim e nem que não. Por quê? Porque vai depender de cada organismo, vai depender da quantidade de substância que foi ingerida, né? Vai depender de qual substância, porque cada uma delas tem um período que predomina no organismo. Então, assim, vai depender do material coletado, qual é o material, porque eles mudam um pouquinho o período de detecção, né? Então, assim, não existe uma precisão, mas a lei determina por 90 dias, a lei. Porém, eu posso detectar por mais tempo, né?
E esse exame é feito todo ano.
Ele,
ou só quando
assim,
renova?
Para o motorista, não, ele não é feito todo ano. Então, como eu te disse, claro, a gente tem uma rotina contínua, porque nem todas as carteiras vão vencer no mesmo período e nem a outra lei. Então, como eu falei, são duas leis. Essa da renovação, que é a lei mais antiga, ou da habilitação, da nova habilitação, né? E tem a outra lei, que é mais que essa, que provavelmente está no período aí para vencer, que foi estendida um pouco mais, até porque veio a questão de pandemia, então foi se estendendo, ela é uma lei que determina assim, ó, que a cada 2 anos e 6 meses, todos os motoristas que têm dentro dessas categorias C, D e E, até vou repetir, né, porque são C, D e E, são as três profissionais, eles têm que fazer o exame toxicológico. O prazo é 2 anos e 6 meses. Então, tem que repetir. Importante colocar isso aqui. Ninguém vai avisar. Ninguém vai te avisar disso. Porque isso aí é automático. Então, assim, a gente chama de multa de balcão. Se você não realizou esse exame, não renovou dentro desse período, a multa vai ser automática. A multa de balcão. Não vai ter um comunicado. Então, qual é o importante? Hoje tem a carteira digital, né? Mas não é todo mundo que tem a carteira digital, então tem que estar atento, não é todo mundo que conhece como, né, no celular, com o aplicativo, em si a carteira digital. Mas na carteira digital você vai ver que tem um espaço nela que vai colocar assim, a validade do exame toxicológico. E ali tem o prazo da tua validade do exame toxicológico. Qual é a validade, quando é que ele está vencendo? E aí tu tem que fazer 30 dias antes. Na verdade, seria 2 anos e 5 meses. Eles colocam 2 anos e 6 meses porque tu tem esses 30 dias para fazer, né? E isso é muito importante colocar. Se não realizou esse exame dentro desse período, simplesmente vai receber a multa. A multa é bem salgadinha, pelo que eu sei, e corre o seu risco de perder a carteira por tanto tempo e depois ter que fazer tudo novamente. Como se fosse uma nova habilitação.
É, a multa, inclusive, aqui tem no texto, a multa é de natureza gravíssima, né? Isso, gravíssima, é. Valor de R$ 1.467,07 na CNH.
7 pontos, e 7 pontos praticamente perde a carteira, né?
Tem que ficar de olho, então, aí, para não incorrer nessa multa aí e pagar. Então, a cada 2 anos e meio, o motorista que é profissional já sabe que vai ter esse compromisso de ir até um laboratório para realizar o teste.
Para realizar um laboratório que seja credenciado, porque a gente tem que ter um credenciamento junto com o COTRAN, DENATRAN, né, o DETRAN. Então, na verdade, é tudo interligado, né? Tudo interligado, tanto que o resultado é automático. No momento que eu, laboratório, estou recebendo esse resultado, você, cliente, pode também acessar pelo site, mas isso é meio difícil de fazer, as pessoas acabam procurando a gente para fazer a impressão, porque a gente tem acesso mais rápido para fazer. Mas assim, ó, só para você ter a impressão do laudo, se você quiser. Porém, é tudo automático. Então, COTRAN, DENATRAN, CFC, polícia, federal, todo mundo já tem acesso a esse resultado.
Todo mundo vai
receber. Ele entra no sistema antes mesmo de ser liberado via para a gente fazer a impressão. Então, assim, ó, ninguém muda mais esse resultado.
Que coisa. Vamos falar sobre o procedimento, então, para capturar, né? Coletar, na verdade, né?
Como que é a coleta?
Esse material. É de sangue? É cabelo?
Não. Então, o exame toxicológico, esse das leis... Claro que a gente tem toxicologia em urina, tem toxicologia em sangue, né? Colocando da área de laboratório. E tem a toxicologia do cabelo, que chama. Que não é só especificamente cabelo. Por quê? A gente faz uma análise de uma proteína... que é a queratina, bem conhecido todo mundo da queratina do cabelo, queratina da unha. Então, é uma proteína, é nessa proteína que fica, que a gente vai detectar, através dessa proteína que a gente vai detectar o uso da substância ilícita, né? Aí, ele vai ficar, como eu te disse assim, ó, no cabelo, em torno de essa substância, se tiver a substância em torno de até 4 meses, a gente pode pegar. E no pelo do corpo até 1 ano pode ser pegar, dependendo da quantidade. Mas em média, assim, 180 dias. 90 dias em média para o cabelo, 180 dias em média para o pelo do corpo. Como é que a gente... e eu posso fazer também raspado de unha, que também contém a queratina. Então, onde eu tiver queratina... eu posso realizar esse exame.
Quem escolhe é o cliente? Quem escolhe se vai dar o cabelo, o pelo ou a unha é o cliente ou não? Como é que funciona?
Não, a gente vai fazer uma seleção. Primeiramente o cabelo, né? Mas o cabelo tem que ter 4 centímetros. O cabelo é comprimento. Então, assim, ó, como o cabelo se renova mais rapidamente, então por isso que ele tem esse período menor, em torno de 90 dias... Eu sempre coloco 4 meses, que eu não vou dizer 3 meses, só 90 dias, porque às vezes pode pegar um pouquinho mais. Então, isso eu estou te falando pela experiência. Se eu colocar na literatura, ele vai dizer 90 dias, né? 3 meses. Mas a gente pode pegar por mais tempo. Então, colocando pela experiência que a gente tem. Pode, então, cuidar durante 4 meses ali. O cabelo se renova mais, cresce mais rápido, então é diferente o crescimento dele, né? Por isso que a gente tem que ter o centímetro, são 4 centímetros. O mínimo 4 centímetros. Três e meio, quatro. A gente coleta 4, porque às vezes 3,5, 3,2, digamos assim, dá recoleta.
É. Uma pergunta aqui, que de uma pessoa ignorante no assunto. É na base, né, Alessandra?
Da raiz. Isso. Da raiz. Da raiz pra... É, tu pega bem na raiz do cabelo, bem rente assim. Eu não vou que nem assim, ó. Tem mulheres que fazem também coleta conosco de toxicológico. Mulher é mais fácil pra cabelo, né? Porque mulher é tendência cabelo mais comprido. Então, não é, eu não posso cortar na ponta. Eu podia cortar... Não, eu tenho que cortar lá na raiz, daí eu tenho que cortar a mecha inteira da mulher. E o homem também. Então, por que que a quantidade maior de coleta se torna de pelos do corpo? Que pode ser axila, pode ser braço, raspado de perna, axila, pode ser peito. Já aconteceu de pelos pubianos também. A gente precisa... Ah, porque às vezes tem pessoas que não têm pelo. Porque quando a gente fala em pelo do corpo, a gente tem que falar em quantidade. Não é em comprimento, porque eu não vou ter comprimento, até porque o pelo do corpo, ele cresce, ele tem um limite de crescimento, ele não vai ficar crescendo que nem o cabelo, né, crescendo, crescendo, então ele tem um determinado limite, então ele vai crescer aquele limite e vai parar, então aí eu preciso de uma quantidade maior, às vezes a pessoa tem no braço, mas não tem grande quantidade de pelo, às vezes tem que ser na perna, então... A seleção da coleta vai depender de onde eu tenho o melhor material.
E quem coleta são vocês do laboratório.
Sim, é o laboratório. São pessoas treinadas para isso. A gente tem que fazer um treinamento. É feito auditoria. Então, os laboratórios que são credenciados, eles passam por um rígido controle. Não é simplesmente, ah, vamos fazer. Por quê? Porque é muito sério esse exame. Ele é muito sério. Ele tem essa questão da cadeia do custódio, que é muito importante. Ele tem que ter o testemunho, ele tem que ter... Então, assim, a gente vai fazer, quem já fez conosco sabe, é coletado material, é colocado nos envelopes dentro, né, na sala de coleta, ali junto com a presença do cliente, do paciente. Ele vai ter que assinar esse envelope conforme o documento dele, porque se a assinatura não for exatamente o documento, a CNH, ela é recusada. Tem vários critérios de rejeição. Ele tem que colocar digital dele, que é muito importante isso aí. Quando é lacrado, ele vai colocar as rúbricas que são lacrado o envelope. Então, assim, ó, qualquer rasurazinha, qualquer rasgadinho no envelope que vai por fora, se tiver... não colei direito, vou arrumar e vou colar de novo?
Inviabiliza
o processo. Inviabiliza, pedido de recoleta. Importante colocar aqui também... Porque são realizadas sempre 2 coletas. Né? A gente faz a prova e a contraprova.
Então, são 2 exames também que essa pessoa vai passar, né? Baseado na prova e
contraprova. Na verdade, é um exame, mas com prova e contraprova. Por isso que eu dependo de uma quantidade de material maior.
Certo.
Né? Porque eu preciso para a prova, para a análise e a contraprova que vai ficar arquivado.
Maravilha. Vamos fazer um intervalo aqui, Alessandra. Vamos. E depois a gente vem para responder... Que tipo de substância que esse exame toxicológico acaba detectando? Nós vamos ao intervalo, agora são 11h24 e voltamos em instantes falando sobre esse assunto bem importante para você que é motorista profissional.
Temática. O que acontece é assunto.
Feito o intervalo comercial, nós voltamos hoje conversando com a proprietária do Laboratório Biolab, farmacêutica e bioquímica, Alessandra Anaime Ferreira, sobre o exame toxicológico. Já no dia 31 de março vence o exame toxicológico. Motoristas profissionais apenas da categoria C, D e E precisam fazer esse exame a cada 2 anos e meio. Inclusive, veio uma pergunta da ouvinte aqui, quem tem carteira para carro e moto precisa fazer o toxicológico? Por enquanto, não, né? Não tem ainda, não tem previsão na legislação.
Ainda não tem, né, na legislação, mas que já tem, né?
Movimento
nesse sentido. Murmurinhos, conversinhas em relação a isso, de para moto, para primeira habilitação, para a questão da categoria B. Isso já tem alguma coisa no Senado já circulando por lá. Uhum. Já faz um tempinho, então uma hora ou outra pode acontecer, mas por enquanto não. Por enquanto é só para as categorias profissionais.
Certo. Agora, Alessandra, a gente estava falando aqui sobre o procedimento, né? O caminhoneiro, o motorista profissional vai até o laboratório, tem a coleta geralmente do pelo dele, em diferentes regiões do corpo, e aí vocês recebem essa amostra, vai tudo lacradinho, assinado, o laboratório avalia. E aí, quando chega lá, quais são as substâncias que ele detecta? Porque tem rebite, né? Que a gente ouve muito falar nesse meio dos caminhoneiros.
O rebite?
Que é um remédio que deixa a pessoa acordada, né? Por mais
isso,
tempo.
Isso, é um estimulante, é.
Rebite entra? Quais são as substâncias detectadas?
Tá, assim, eu não vou citar todas as substâncias, mas, na verdade, são todas as drogas ilícitas ali, né? Então, cocaína, qualquer derivada da cocaína. Então, crack... O que é usado para preparar, né, a substância, tudo isso vai entrar. A maconha, ela pode entrar. O rebite, como tu falou, antes, ele é uma medicação, ele é como uma medicação, é umas, as anfetaminas, né, elas entram, sim. Existe também os medicação que são derivados de codeína, também entra. Então, até vou falar especificamente que essa é a única situação que eu posso retificar um laudo.
Codeína?
Codeína.
O que, que é isso?
Porque a codeína é um opiócito, né? Vamos falar um pouquinho técnico aqui. Mas ela é uma derivada da morfina. E nós temos medicamentos circulando hoje, liberados no Brasil, que tem esse derivado da morfina, que é a codeína. Que são medicamentos como o Paco, o Tilex, que é bem conhecido, que são medicamentos para dor intensa, porque ela justamente é um analgésico muito forte. Só que ele é considerado uma droga também. Tanto que ele é usado, ele é vendido somente com receita específica, retido na farmácia, ele tem todo um controle. Então, não é simplesmente você não consegue usar ele assim, de forma banal, não vai conseguir usar, ir lá e comprar na farmácia, não. Então, tu tem todo esse controle. Tem um período que pode ser usado, então tem que especificar na receita. E aí, no caso, pode acontecer. Tem pessoas que têm problemas sérios de coluna, tem pessoas que passaram por procedimento cirúrgico e tem muita dor intensa e precisam usar essa medicação.
Aí justifica ali, né?
Aí vai fazer o exame e, de repente, detecta. Ó, usou substância, né, derivada de opiócito lá de que vem, né, da morfina, na codeína. Aí a gente tem que precisa... do receituário médico, da indicação médica, toda a indicação, quanto tempo para encaminhar para o toxicológico e nós retificar o laudo que deu positivo para não interferir na carteira. Senão, se nós não fizer a retificação e comprovar porque o uso que é o uso medicamentoso, e isso não é um uso contínuo, né? É um uso determinado, sim, 15 dias, 30 dias, mas aí a gente consegue liberar para não bloquear a carteira. No caso das outras drogas, não existe isso. Até porque não tem medicamento à base de cocaína.
Não tem receita para cocaína.
Existem alguns medicamentos circulando à base da maconha, né? O canabinoides. Mas as pessoas que utilizam desse medicamento certamente não vão poder ter carteira profissional. São casos específicos, situações específicas. É outra coisa. Então, assim, ó... Não existe outro medicamento. O rebite era um medicamento usado para emagrecer, muito conhecido no Brasil, que era o Inibex, tem uns nomes comercial aí. Então, assim, que são as fenpepramonas, anfepramonas, ele era usado no Brasil. Só que ele foi proibido há muito tempo já. Então, não se tem mais venda dele. E aí, popularmente, os motoristas chamam ele de rebite, né? Uhum. Porque ele é altamente estimulante e ele deixa acordado. Mas ele é uma droga. E aí, ele vai ser detectado no exame. Se tiver o uso desta medicação, perde-se no momento ali da complicação da carteira.
Aproveitando aqui, digamos, eu, caminhoneiro, fui lá, fiz o meu teste e aí deu positivo para rebite. Ele teve essa substância detectada no meu organismo. O que eu faço, né? Se eu não usei aquilo ali e no teste está dizendo que apareceu lá.
Aí eu vou te dizer que você usou, porque o teste não vai mentir.
Não mente.
Não tem, não. O teste ele vai detectar. Porém, assim, mas aí tá, eu quero fazer uma contraprova. Aí vem o porquê da gente fazer duas coletas. Uma que vai ser analisada, aberto o envelope, feita analisada, e a outra que vai ser arquivada. Aí tu pode fazer a contraprova. Eu quero que você faça um novo teste. Você vai ter que pagar pelo segundo teste, ele não é gratuito. Vai ser pego aquela amostra coletada no mesmo dia, não é uma nova coleta. Cuidado muito com isso, não é uma nova coleta. É utilizado o material que foi enviado na contraprova no mesmo dia da coleta principal. É feita aquela análise. Espera-se que o resultado seja o mesmo, né? Porque é o mesmo material. Então, não existe isso muito de você dizer o laboratório errou. O laboratório não vai errar. Existem períodos maiores de detecção, como eu disse, muito cuidado com isso. A lei é 90 dias, custódia. Pelo, pode pegar por 180 dias, mesmo que a lei seja 90. Mas eu já tive casos de pelo com 8 meses, de pelos com 1 ano, até 1 ano eu posso pegar.
E o pessoal fala, olha, bah, eu acho que vai pegar, usei há tanto tempo, como é que é? A pessoa que vai lá geralmente se abre para vocês?
Dificilmente, você... até porque a gente não entra muito nesse detalhe também, a gente não porque para nós, assim, ó, vai depender muito da tua consciência e você saber o que, né, porque não cabe a nós julgar ninguém, uhum. Nós não julgamos ninguém, nós não, então assim, ó, não cabe muito, não cabe a nós, o que ele vai ter que seguir é a normativa da lei, né, sendo motorista ele tem que fazer o exame, né.
Olha, Alessandra, é um assunto que renderia pelo menos mais uma hora de programa.
Muito mais.
Nosso tempo aqui já acabou, mas a gente tinha prometido que ia falar sobre a mulher também, né? É. Não apenas sobre os homens, que são a maioria dos profissionais motoristas. Qual é a novidade que o Biolab tem para mulheres?
Deixa eu só colocar último detalhe do toxicológico, que é bem importante, tá? Que é a questão assim, ó. Que a partir do momento que você faz o toxicológico conosco lá e que a gente cadastra no sistema... Em 24 horas, a gente já está notificado Detran, Cotran, Denatran. Então, tu tem um período de 30 dias que não vai ser multado. Que é o período que seria para vir o resultado, tá? Então, cadastrou no nosso sistema, coletou, entrou no sistema do Cotran, não tem problema de multa.
Roda tranquilo por 30 dias.
Isso, o resultado não vai levar 30 dias. O resultado, nós temos resultados que está chegando aí em menos de uma semana. 3, 4 dias, não estamos com o resultado. Porém, se der um acúmulo e demorar, assim, o laboratório toxicológico ele tem um prazo de 30 dias para liberar esse resultado. Então, em 30 dias não ocorre período de multa. Deixa bem tranquilo. E só colocar que a gente faz pelo Pix, a gente faz no cartão até em 6 vezes, passando, a gente faz... Tem várias modalidades de fazer conosco lá. Então, só nos procurar no Laboratório Biolab. Quem tiver com essa questão aí que ainda não fez e está dentro desse período que está limite da lei, né? Ou quem já estiver para fazer uma nova habilitação ou renovar, ou então quem está já naquele prazo que já atualizou e já está vencendo, que já tem muita gente vencendo, 2 anos e meio, né? Uhum. E esse teste, eu acredito que às vezes tu pode até tentar usar para as duas leis, né? De repente tua carteira está vencendo e tu está entrando nesses 2 anos e 6 meses, você pode antecipar da tua carteira para não precisar fazer um novo teste, né?
Sim, já aproveita.
Tá? É, falando rapidamente, correndo aqui para nós poder falar um pouquinho para as mulheres, né?
Pois é, qual é a novidade que tem para o público feminino no
Biolab?
Isso,
então, eu disse, vou ter que vir outro dia aqui para nós falar só sobre as mulheres, né? Porque o tempo é muito curto. Então, assim, nós, o Laboratório Biolab, a gente criou um pacote especial para as mulheres, agora que foi o mês das mulheres, né?